Audiobook Grátis apresenta 162. Quanto vale a boa sogra? Uma nobre dona deu a um mancebo que ia para Índias de Castela uma beatilha, muito fina, que lhe a levasse de encomenda, dizendo que lhe rogava que a vendesse pelo mais que pudesse, e partiriam ambos o dinheiro. E o mancebo, não por cobiça do ganho, mas por fazer bem à viúva, que tinha uma filha virtuosa que manter, aguardou e levou a recado. Perderam os portugueses toda a mercadoria que levavam, e de nojo morreram quase todos antes de 20 dias, porém como não perdiam a roupa de seu corpo, houve este mancebo o caixão da roupa de linho, donde meter a beatilha, e como se viu solto determinou por misericórdia pedir a fazenda que perdera, e para se lhe fazer nisto favor teve maneira como mandou aquela beatilha rica de presente à mulher do justiça maior daquela terra. E ela tanto que a viu a aceitou, e desde logo trabalhou com o marido todo o que pode para que desse a fazenda aquele homem. E assim lhe deram 5 vezes mais do que lhe tomaram, e vendeu tão bem o que lhe ficou na roupa de linho, que fez grande fazenda, e tudo feito em pedaços de ouro, veio a Portugal riquíssimo. Estando este mancebo já repousado em sua casa, disse-lhe um dia a sua própria mãe: Filho, se fizeste algum dinheiro da beatilha da vizinha, rogo-vos que o mandeis a sua filha, que ficou orfã. E ele vendo isto, e tendo diante dos olhos que tudo o que trouxe lhe veio de presentar a beatilha como presentou, tomou 50 cruzados em ouro e deu-os à mãe, dizei-lhe que tome isto por então. Assim lhe os mandou, e isto fez por 4 vezes e a mãe, vendo que ele tinha já dado tanto dinheiro, e que lhe parecia não ter satisfeito, lhe disse: Filho, se vós tanto lhe deveis, que com o que lhe tendes dado não vos parece que pagais, fazei o que vos eu disser, que eu vos rogo que caseis com ela, e que verdadeiramente por sua pessoa o merece. O mancebo ouvindo isto de sua mãe, aceitou o casamento, que se logo tratou. Foram desposados e a seu tempo recebidos, porém como diz o rifão, que a orfã não goza nem o dia da sua boda, assim aconteceu a esta, que o dia que os receberam, as evieiros defamadores vinham da igreja detrás deles murmurando do noivo porque se casara com aquela que sua mãe a vendera primeiro. E isto diziam tão desavergonhadamente, que deram ocasião a que o noivo ouvisse. Porém, desde então lhe ficou um rancor no coração, e tão grande melancolia consigo, que se não podia consolar, tendo-a também contra sua mãe. E assim despedida a gente que os acompanhou até casa, ele disse que ia por certa coisa que lhe faltava por trazer, e também se saiu de casa sem nunca mais tornar a ela. Ficou a este tempo a noiva mais triste que a noite, sem ter consolação de ninguém, nem saber a causa daquela mudança, que não sabia que conselho tomar, e certo se deixara morrer de nojo, se não fora a boa sogra que tinha, que esta acompanhou todo o tempo que lhe durou seu trabalho. Porém como o mancebo tinha para si que era enganado, apartado daquela vizinhança, em outra rua tomou casa, em que a pôs de mercadorias que ele sabia tratar, com um sobrado em cima em que viveu mais de 2 anos. Neste tempo indo a mãe a ver o filho, algumas vezes lhe achou mulheres em casa. E tanto que a mãe sentiu isto, imaginou o que havia de fazer, e foi-se à casa e disse à sua nora: Filha, sempre tomastes meu conselho, e espero também tomareis agora este que vos der, e é, que deixeis estes trajes tão honestos e tristes e vos façais muito fermosa e leda com outro traje que pareça de mulher que o há em corpo fora. Fiai-vos de que vos acompanha rei até vos mostrar a loja de vosso marido, entrai nela, e fingi comprar para um corpinho. Daqui lhe aconselhou o que havia de fazer e se foi com ela até lhe mostrar a porta da loja, e a velha se tornou para casa. A moça viu seu marido, envergonhada, pelo transe em que estava lhe veio outra cor ao rosto, que a fez mais fermosa, ainda que ela o era assaz, e esteve um pouco suspensa. O marido que a viu, não suspeitando nem por imaginação que fosse, lhe perguntou o que queria, e a fez entrar, e deu ordem como despedir os que ali estavam, e ficando com ela só começou a falar-lhe de amores, a que ela de envergonhada não sabia que responder. Ele a importunou, e ela aceitou ficar ali aquela noite, em que ele conheceu claro que ela era donzela quando ali veio e viu que sem falta era muito fermosa. E chegada a manhã, ela lhe pareceu que já não era razão nem tempo de usar de tanta vergonha, muito tempo a que vos tenho por meu senhor, e se até agora tardei e estive sem vol notificar foi por vos dar mostra de minha pessoa, que foi tão mofina, que sem me ver nem haver porquê, me enjeitastes. E se todavia agora me enjeitais, mandais chamar vossa mãe que me leve, que ela me trouxe. Quando ele entendeu isto e viu ser aquela sua mulher, não sabia determinar o que faria, que por aquela noite que a teve, se ela não fora sua mulher, e ele fora solteiro, e pareceu que lhe merecia casar-se com ela. E estando nestas considerações, começaram a bater-lhe rijo à porta, e ele chegou a uma fresta, e conhecendo que quem batia era sua mãe, lhe foi abrir, a qual, em entrando pela casa, disse, Filho, que vos parece da donzela que vos acompanhou esta noite? Credes que é a que eu disse, já que sabeis que é vossa mulher? Ele vendo a fermosura da mulher e sua grande humildade, e conhecendo que o que ouvira foi engano, pesou-lhe do tempo em que deixou de estar com sua nobre e virtuosa mulher, e com bom coração na vontade pedia perdão do agravo que até então lhe tinha feito, e se começaram a abraçar como se então se viram a primeira vez, e ficaram marido e mulher muito contentes, e tiveram a velha mãe dele por mãe d'ambos, que por esta se pode bem dizer, a sogra boa. Da nora é coroa. Trancoso, Contos e Histórias, Parte 2, Conto I. Notas. 162. Quanto vale a boa sogra? Nos romances metrificados, como de Dom Bozo e Dom Pedro, a sogra é sempre crua. A mulher que engana o marido metendo-se com ele na cama é um tema popular de muitos contos ceste, porém, já recebeu forma literária na composição de Shakespeare. Tudo é bom quando acaba bem.